em direto da Universidade do Algarve. Para já estava prometido um mergulho e é o que vai acontecer agora.
Exatamente, eu estou bastante entusiasmada e curiosa com esta conversa porque...
Por acaso é, tem muito que ver contigo.
Nós gostamos de algas, os dois, sim. Gostamos de comer, os dois, e gostamos de sustentabilidade, os dois. Portanto,
sim,
acho que
sim,
estamos
tu ainda
aqui.
Mais um bocadinho.
Sim, eu adoro sim. Coisas verdes.
A base de alimentação de Catarina Palma é algas. Mais ou menos raízes e agora passou a ser algas também.
Sim, exatamente, e nós estamos muito bem acompanhados neste momento pelo chefe Leonel Pereira e pelo Pedro Letras. Olá, muito bem-vindos.
Olá, bem-vindos.
Leonel e Pedro,
olá,
como estão antes de tudo?
Tudo bem, obrigado.
Tudo bem, fantástico.
Ótimo. Sempre. Eu estou aqui com algumas dúvidas, porque eu não sei do que se trata o Green Collab e esta coisa do algas no menu, que vocês começaram a trabalhar em conjunto.
São
correto?
Parceiros, não é?
São parceiros.
Aventura. Vamos começar na ponta da cadeia. Vamos talvez conhecer a atividade da Green Collab. O que é que vocês fazem, efetivamente?
Sim, a Green Collab é um laboratório colaborativo que tenta ligar o conhecimento da academia à indústria, neste caso da indústria das algas. Nós pegamos no nosso conhecimento que temos, ligamos aos parceiros e a potenciais clientes que estejam interessados nesta área.
Mas fazem o quê? Liga. Olá, temos aqui, queremos estudar aqui as algas
neste...
Ora, muito bem, meus meninos. Nós queremos estudar aqui as algas nesta área específica. É isto que vocês fazem?
Temos todas as áreas específicas.
Deixa-me explicar como se eu nunca tivesse feito um doutoramento, porque não fiz.
Sim, claro. Nós temos várias áreas de aplicação. Temos parceiros tanto na área da aquacultura, okay. Cosméticos, contaminantes e todos eles acabam por servir dos nossos serviços. Que são aplicados, são focados em algas, tanto macro como microalgas.
Ok.
Permite-me a ignorância, total ignorância. As algas aqui têm uma preeminência aqui nesta costa, em específico neste lugar onde estamos. Ou seja, há mais algas aqui, melhor para estudar as algas daqui, a espécie de algas daqui. Que eu estou a imaginar que são várias algas, não é? Várias espécies dentro do universo das algas.
Eu sei que nós temos uns vou-lhe chamar godés, não sei se aquilo é um godé, cheio de algas diferentes na nossa frente,
sim,
mas já
sim.
Vamos lá. Desculpa,
sim.
Pedro, continua.
Ou seja, a distribuição das algas vai sempre depender da sua espécie e eu, em particular, só estudo algumas, para ser sincero. Mas o Algarve é uma região que é conhecida por ter uma ótima exposição solar todo o ano. E é claro que há espécies que vão ficar melhor nesse clima, mas em geral a costa portuguesa é uma boa zona para cultivo e apanha de macro, mas também cultivo em terra de microalgas.
Muito
então
bem.
Fiz.
Ok.
E agora vamos ao restaurante, é?
Vamos ao restaurante,
claro,
exatamente, chefe Leonel Pereira. O projeto que vocês têm em conjunto chama-se Algas no Menu. Já cozinhava com algas ou não?
Já. Eu cozinho com algas há cerca de 17 anos.
Ok.
Neste caso, as macroalgas. A ideia, quando comecei...
Já tenho uma dúvida. O que é que são macroalgas?
As macro são aquelas visíveis, porque quando falamos de uma microalga, e é importante dizer às pessoas o que é uma microalga, imagina que à escala humana, para vermos uma microalga, tínhamos de ter a capacidade mais ou menos de ver um centímetro num quilómetro. Portanto,
okay.
Estamos a falar de coisas
mesmo
completamente
micro,
diferentes.
Micro, micro,
micro.
Okay.
Micro, não são visíveis.
Uhum.
As macro, há cerca de 17 anos, quando comecei, ou procurei-as, visto que a minha cozinha sempre foi muito ligada ao mar, também não fosse algarvio.
Surpreendentemente, não é?
Exatamente. Eu procurei, queria criar um prato que se chamasse Rio Formosa. Ou seja, a ideia... seria comer o Oceano Atlântico.
Uau!
Numa colherada. Aí, sim, na altura não sabia o que eram microalgas e começo a trabalhar, talvez não seria pioneiro, mas seria dos primeiros a usar, eu, o Paulo Moraes, na altura ele do sushi, e começámos a trabalhar as macro. Nem tínhamos em Portugal, na altura, comprávamos em Espanha e pouco mais tarde apareceu em Aveiro, sim, a Alga Plus, que já nos fornecia. Devido à situação de serem muito acessíveis as macro e os cozinheiros, e a culpa é só dos cozinheiros, a começar a usá-las de qualquer maneira, ou seja, eu, o que eu procuro é ter um produto e criar vários pratos. Chama okay. Isso criatividade. Ter vários produtos e criar um prato é completamente incompatível com a criatividade, é a simplicidade. E vejo a necessidade de afastar-me um pouco das macro.
Okay.
Aí quando venho para o Algarve há cerca de 12 anos, a aproximação à universidade e à CCMAR e agora e à Necton também e agora mais o Green Collab, começo a trabalhar mais diretamente com as microalgas. Algo muito mais sério, com um sabor a mar muito mais intenso, quando falamos de plâncton, as pessoas têm muita curiosidade e falam logo as baleias são os grandes
exatamente,
predadores.
Exatamente, era isso que eu ia perguntar, é o alimento das baleias.
E portanto, a ideia foi essa, foi ter uma intensidade de mar dentro do prato e pensar muito na sustentabilidade, porque no fundo hoje temos algumas microalgas, como a Tetracel Michui.
Este nome conheço perfeitamente.
Sabes bem
tenho
o que
em casa
é?
E tudo.
Claro.
Dou um exemplo da Tetracel Michui, tem uma intensidade de mar que, imagina, para eu conseguir pôr esse mar dentro de um prato, tinha que capturar muitas, mas mesmo muitas espécies. E eu, com uma grama ou meia grama, consigo atingir esse ponto de emoção, digamos assim.
Pessoal
alimentar.
Que acabou de ligar o rádio, nós estamos a falar de comida, efetivamente.
Sim.
Não estamos a falar de nenhuma outra substância que seja capaz, com meio grama, de fazer tanta magia para vocês. Eu tenho que devolver aqui a pergunta ao nosso também convidado, ao Pedro Letras. Pedro, às vezes as universidades estão em sítios maravilhosos, mas parece que vivem numa espécie de mundo à parte da sua comunidade. Vocês estão a fazer exatamente o trabalho contrário. Estão a criar aqui uma rede tentacular de restaurantes e certamente clientes que se vão interessar por aquilo que também é a vossa área de estudo.
Sim, exatamente. No nosso caso, no Green Collab, os estudantes que fazem lá doutoramento, neste caso é um doutoramento não académico, acaba por abrir bastantes portas, porque acabamos de ter um contacto muito mais próximo com as empresas e os problemas reais que estas enfrentam, neste caso aplicada à biotecnologia de algas.
Biotecnologia de algas.
Sim.
Coisas que eu não pensei em ouvir hoje.
Estudas o quê? Biotecnologia
sim.
De algas.
E eu, comunicação.
Enfim. Está tudo bem, pessoal de comunicação, nós daqui a nada vamos estar convosco sim. E vamos fazer o mesmo número também.
Nós somos todos bons.
Sim, todos amigos. O que é que será o futuro das algas? Nós, como nabos na matéria, de vez em quando lemos assim uma série de notícias, que eu acho que são um bocadinho encomendadas também, sobre a utilização em cosméticos, carros de morte, um uso, talvez em um fabrico mais virado para o comércio e para latitudes asiáticas. Há alguém em Portugal, o que é que pode fazer por Portugal?
No meu caso, um dos compostos que eu estou a estudar tem o potencial de ser aplicado em cosméticos, não só um, mas vários, pelo seu poder antioxidante, tem propriedades antivirais, tratam-se de açúcares, proteínas, que depois podem ser incorporados nestes tais cosméticos de uma forma mais natural, que normalmente se é feita através de outros compostos.
Nós temos todos responsabilidade para cuidar do nosso oceano e para cuidar dessas algas, não é? Porque as algas são mesmo muito, muito importantes, não só para cosméticos, nem só para pratos maravilhosos que dá para caber o Oceano Atlântico todo numa colherada, não é?
Porque essa foi uma boa imagem.
Bem, adorei.
Adorei. Coincidíssimo.
Mas é muito, muito importante, porque também garantem uma boa oxigenação do planeta, certo?
Exatamente. A maior parte das pessoas não sabe, mas as algas são responsáveis por cerca de 50% do oxigênio que nós respiramos. Também ajudam a formar, por exemplo, nuvens, certas espécies de...
A sério? Nuvens no céu?
Nuvens no céu são espécies fitoplânticas que estão na zona da Antártida, por exemplo, que acabam por ser responsáveis, ajudar a formar um composto que formam estas nuvens.
Portanto, se querem uma pele incrível e um estômago bem cheinho, eu acho que nós temos de cuidar todos do nosso planeta. Eu sei que estou sempre a bater nesta tecla.
Não, está-se bem.
Mas é importante, malta.
Também
é mesmo. Nós temos de cuidar do nosso mar, do nosso oceano.
Qual é o hit do seu restaurante, chefe? Com a ligação com as algas. Qual é o prato que tem, assim, particular?
Já é o check-in, correto?
É
o check-in aqui em Faro. Portanto, se estiverem a caminho de Faro, está aberto hoje?
Está aberto.
Então podemos ir.
Olha, ainda por cima, à segunda-feira. Não é fácil.
No check-in e anteriormente no São Gabriel... Foi um projeto fantástico durante 9 anos, onde tínhamos sempre um menu alusivo a isso, um menu de estação, sempre virado muito para esta área da biologia marinha e da investigação. E hoje o restaurante Check-in apresenta-se desta maneira, que é costumo dizer, nós somos tradição, inovação e investigação. Portanto, este particular investigação. Pode-se encontrar muitas coisas mesmo, porque, como disse, e respondendo anteriormente ao que ele perguntou, no caso da versatilidade das algas e microalgas é enorme, porque elas há imensas e com sabores diferentes. E depois o nível de proteína é altíssimo, e se eu vejo em termos de futuro algo que possa substituir para a nível da pegada e de substituir alguma parte mais animal, proteína animal, são as microalgas. Portanto, uma bastante conhecida que provavelmente as pessoas não a levam muito a sério é a spirulina.
Que já toda a gente ouviu falar, exatamente.
Toda a gente ouviu falar, mas a spirulina pode não ser e não é de facto a que mais sabor a mar tem, porque ela até pode não ser do mar, pode ser de uma água mensalobra ou de uma água doce. A spirulina tem uma particularidade que até hoje provavelmente é a que tem o maior valor proteico. Podemos falar aqui de 60% 70% de proteína, o que é uma coisa incrível.
Muita prota.
E isso dá para nós comprarmos para a nossa casa, ou seja, não precisamos de ir ao restaurante do chefe Daniel Pereira. Podemos comprar para a nossa casa.
A proteína é fácil, ela apresenta-se até de um valor muito mais barato, porque ela não é unicelular,
okay.
E nesse particular é fácil produzi-la em tanques e por aí fora. Por isso é a razão que a spirulina é mais barata. Quando falamos das outras, elas são unicelulares, elas não se fundem, não se unem, e há um processo muito mais caro, digamos assim, para conseguirmos obter e produzi-la. Mas também depois o poder dela é tão grande que usamos ela em pequenas gramas e por aí fora. Temos feito imensas coisas, poderia dar aqui muitos exemplos e temos um projeto com o Collab e com a Necton, com o Green Collab e o Necton e o grupo como um todo, que é o Vertical Algas. Iremos ter um livro pela primeira vez entre cozinha e ciência.
Ah, isso é muito interessante.
É algo que não foi feito, não é um livro de receitas, é um livro onde nós queremos também mostrar toda a parte de uma forma fácil de entender pela parte dos cientistas, a escrita, e na parte da cozinha são descrições sobre pratos e exemplos de muitos pratos que foram feitos ao longo destes 12 anos que eu trabalho com as microalgas.
Que maravilha. Quando é que sai esse livro?
Está brevemente.
Brevemente.
Muito obrigado aos dois, chefe Leonel Pereira, e também ao Pedro Letas, pela vossa visita.
Bom trabalho.
Nesta edição obrigado. Especial da Antena 3, em direto da Universidade do Algarve. Agora 4h33, já a seguir vamos às notícias com a Rita Fernandes.